Amém.
Pode sentar.
Amém. Glória, glórias. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, queridos. Como é bom adorar o Senhor juntos. Que alegria estar aqui nesta noite. Quero agradecer com todo o meu coração, querido pastor Wander, meu amigo, a equipe ministerial dessa igreja, pastor Robson. Eu venho aqui, pastor Wander, eu me sinto em casa, eu me sinto membro dessa igreja. Essa igreja me inspira. Seu ministério me inspira, pastor Wander. E todas as vezes que nós estamos aqui, somos tremendamente abençoados. E como é bom estar aqui, eu quero cumprimentar cada um de vocês, queridos. Em nome de Jesus, com a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, e que o Senhor derrame porção dobrada da sua graça sobre você e sua família. Você que está conosco também na internet, celebrando, adorando ao Senhor, que a graça do Senhor seja sobre você e sobre a sua família. Como é bom adorar o Senhor, nós somos criados para isso. Parece que a nossa alma quer pular de dentro da gente quando a gente adora o Senhor em espírito e em verdade. Isso é maravilhoso. E como é bom estar nesta noite adorando ao Senhor, participando deste memorial, meus irmãos. Isso é extraordinário. Muito obrigado, querido pastor Wander, pelo privilégio que tenho de estar aqui nesta noite. Juntamente com minha esposa Márcia, está comigo também o doutor Misael Medina e a sua esposa, a irmã Silvana. Ele é médico e ele estava ontem aqui conosco no congresso, Conferência de Missionários da Saúde. É uma rede que nós temos de médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, e todo esse é a terceira conferência. O dia todo estávamos lá no seminário, na capela do seminário, e vários médicos e dentistas de outros estados vieram, e é uma conferência linda. São parceiros que atuam conosco voluntariamente em vários projetos, na Amazônia, no Nordeste, nas Cristolândias, enfim. O doutor Misael é lá de São Paulo e tem nos ajudado tanto, atendido tanta gente lá na Amazônia, e tem sido bênção, uma alegria estar junto, querido. Você é um irmãozão para mim, a sua vida me inspira, você e a Silvana, Deus abençoe vocês. Queridos, eu queria que vocês soubessem que eu sou missionário dessa igreja. Eu sou missionário dessa igreja no Brasil. Eu sou da equipe do pastor Wander, eu sou pastor auxiliar dele em missões esparramadas aí pelo Brasil. Porque missões nacionais é uma extensão do ministério desta igreja. A nossa junta de missões nacionais, que tem projetos missionários espalhados por esse Brasil afora, é uma extensão dessa igreja. E nós somos seus missionários. Então, nessa noite, está falando aqui um missionário desta igreja, alguém que é da equipe ministerial desta igreja, só que atua pelo Brasil em vários projetos, liderando projetos missionários em várias frentes. E a Junta de Missões já tem 117 anos de história proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero saudar também os alunos do Seminário do Sul aqui, como reitor do seminário, quero cumprimentar todos que estudam lá no EAD. Deus tem nos abençoado tremendamente, irmãos. Olha, é impressionante o que está acontecendo no Brasil, querido. Preste atenção no negócio. Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte dos planos do Senhor. E tem coisas lindas acontecendo, oportunidades para compartilharmos o Evangelho. E um desses indicadores que a gente percebe é o número de vocacionados que têm se matriculado nos seminários atendendo um chamado do Senhor. O Seminário do Sul hoje está com 1.417 alunos só no curso de bacharel em teologia, no EAD e no presencial somados. Fora os outros cursos, aí chegamos a 1.800 alunos. E nos outros seminários. E eu converso com alguns desses alunos e eu pergunto sempre, por que você está se matriculando no curso de teologia? Por que você está se matriculando nessa pós-graduação em missões? Por que você está se matriculando neste curso? E a resposta, e o meu coração arde, os meus olhos brilham e eu dou glórias a Deus. A resposta é, porque eu tenho um chamado. Eu tenho uma vocação, Deus tem me chamado e eu estou me matriculando porque eu quero me preparar para exercer o ministério, a missão que Deus tem para mim. Isso é extraordinário, meus irmãos. Duas coisas lindas acontecendo. A primeira é que o Espírito Santo está trabalhando em nosso meio e chamando homens e mulheres para trabalharem na seara do Senhor. O Espírito de Deus está entre nós. Isso é maravilhoso e está trabalhando. Ele tem planos, está trabalhando nesses planos. E a segunda coisa extraordinária é que as pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito de Deus estão obedecendo. E aí, meus irmãos, tanta coisa linda acontecendo. E eu percebo isso nos seminários. A quantidade de gente estudando. Agora, no próximo ano, vamos formar a primeira turma do EAD. E me disseram que a turma parece que tem 280 para formar. 280. Que coisa linda. Vai ser um culto lindo com 280 formandos. Eu acho que na história dos batistas não teve uma formatura com 280 graduados em teologia. Vai ser uma festa essa graduação. Mas isso é o agir de Deus. Deus está trabalhando neste momento. Deus está agindo. O Espírito dele está entre nós. E ele está fazendo coisas lindas. E eu dou glórias ao nosso maravilhoso Deus. E aí eu olho para missões nacionais, a quantidade de jovens que nós temos hoje nos campos missionários. Nós temos um programa chamado Programa de Formação Missionária, que o jovem passa a primeira etapa conosco, um ano, como radical, aí ele fica um ano conosco, e se ele tem chamado missionário, vocacionado, ele pode continuar, e são mais 4 anos, estudando e trabalhando no campo missionário. E aí tem a Amazônia, as comunidades ribeirinhas, tem o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, tem o sertão na região do semiárido ali do Nordeste, várias frentes, temos as Cristolândias, temos a Vila Minha Pátria, temos várias frentes de trabalho missionários para esses jovens. E eles terminando, eles continuam conosco estudando e trabalhando na obra. Sabe quantos nós temos hoje? Hoje, pastor Vander, o último dado que eu recebi, nós estávamos com 753 jovens, nesse momento, trabalhando nos campos missionários, no programa de formação missionária e trabalhando no campo. Nós estamos trabalhando, irmãos, na formação de uma nova geração de missionários. Na Vila Minha Pátria, temos 11 jovens, tem gente dessa igreja lá. Eu encontrei gente da primeira Igreja Batista do Recreio de Bandeirantes, Igreja Batista do Recreio de Bandeirantes, tem gente lá. E Deus está fazendo algo maravilhoso. Tantas oportunidades para a gente compartilhar o Evangelho. Irmãos, eu estou vibrando. Olha, eu peguei um ano de trabalho super intenso. Meus anos têm sido de muito trabalho. Chego na reta final do ano assim, um pouquinho cansado fisicamente, mas olha, animado. Eu nunca estive tão animado em missões nacionais como eu estou nos últimos tempos. Porque Deus está abrindo, irmãos, olha, portas e mais portas para nós pregarmos o Evangelho, para nós compartilharmos o amor de Deus em nossa nação. E mais, Deus está levantando o nosso país para abençoar o mundo espiritualmente. Esta nação está sendo levantada pelo Espírito de Deus para abençoar o mundo espiritualmente. O Brasil tem abençoado o mundo com a agricultura alimentando, exportando muitos alimentos. Mas Deus está levantando a nossa nação espiritualmente para abençoar o mundo espiritualmente. Com o pão da vida, com a água da vida. Em julho estive falando num congresso na Noruega, convidado pela União Batista Europeia, e eles queriam saber sobre evangelização e como é o que está acontecendo no Brasil. E eu fui compartilhar sobre evangelização, sobre discipulado, sobre plantação de igrejas, sobre vocacionados. Eles ficaram impressionados quando eu mostrei fotos dos nossos jovens trabalhando, turma sendo formada nos campos missionários. Eles ficaram assim, boquiabertos, o que é isso? Algo extraordinário está acontecendo. Algo extraordinário está acontecendo no nosso Brasil, meus irmãos. As igrejas, eu vibro, vejo uma igreja aqui do Recreio, que coisa linda, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Tanta coisa linda e Deus está abrindo as portas e nós não podemos perder as oportunidades que Deus está nos dando nesse tempo. Abra sua Bíblia em Atos 1:8 que diz assim, ou conecte seu celular e você que está comigo em casa aí também se conecta aí. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 1:8, vamos numa só voz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos juntos agora? Mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, presta atenção numa coisa. A gente precisa ter discernimento espiritual de quem nós somos. Nós somos o povo de Deus. O Senhor Jesus nos salvou. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. E nós nascemos de novo. Só pode ser cristão se a pessoa nascer de novo. O cristianismo não é uma religião de adesão. Não é de adeptos. Alguém que estudou, achou interessante os princípios do cristianismo. Eu vou seguir agora o cristianismo, eu vou participar de uma igreja de cristãos, uma igreja evangélica. Só tem um jeito de se tornar cristão, discípulo do Senhor Jesus, se você nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você não verá o reino de Deus. Se você não nasceu de novo, você está morto espiritualmente. E só tem um jeito de você nascer de novo. Se você tiver humildade, reconhecer a sua condição de pecador, e você abrir o seu coração, e o Espírito de Deus, a palavra de Deus entrarem no seu coração. Se a palavra de Deus não entrar no seu coração, se você não crer, você não nascerá de novo. Se o Espírito de Deus não entrar no seu coração, você não nasceu de novo. Só se a palavra e o Espírito de Deus entrarem no seu coração. Você pode ser membro de qualquer igreja, participar de qualquer grupo, mas você precisa ter tido uma experiência com Deus. O primeiro passo na vida cristã é algo sobrenatural, é um milagre. O primeiro passo na vida de uma pessoa para se tornar seguidora de Jesus é se e somente se o Espírito Santo entrar na sua vida, na sua alma. E quando ele entra, nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. E o Deus eterno, onipotente, onipresente, o maior poder deste universo passa a habitar em você. Aleluia! Agora imagina você a sua identidade espiritual, lavado no sangue do Cordeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, com o Espírito Santo selado, selando a sua vida, e você sendo o templo do Espírito Santo para sempre, para sempre, para sempre. É a nossa identidade espiritual. E o maligno não tem autoridade sobre nós, porque nós somos do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa identidade espiritual, aquilo que nós somos em Cristo Jesus, inevitavelmente nos coloca numa posição de grande responsabilidade com a missão que nós acabamos de ler. Sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Quem serão as minhas testemunhas? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que têm o Espírito Santo. Que têm poder na sua vida para ser a minha testemunha. Qualquer pessoa pode ser testemunha de Jesus? Não. Só quem tem autoridade espiritual e é templo do Espírito Santo e nasceu de novo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. O Espírito de Deus habita em nós. E aí a nossa responsabilidade, a nossa missão. Sereis minhas testemunhas. Isso não é uma prática religiosa. É um estilo de vida. De testemunhar, de compartilhar poderosamente sobre Cristo Jesus. E sobre nós que nascemos de novo. Três poderes existem sobre a nossa vida, irmãos. Espiritualmente. Nós temos autoridade para ministrar na vida das pessoas, porque três poderes habitam em nós. O poder da palavra, a palavra, esta palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra está com você. Essa palavra é poderosa. O poder da oração. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Meu irmão, você tem ideia do que significa isso? Você tem ideia do que significa o poder dessa palavra que está com você? Você tem ideia do que significa o poder da oração? Você tem acesso ao Santo dos Santos pelo caminho novo e vivo que o sangue de Jesus nos abriu? E terceiro, você tem o poder do Espírito Santo habitando em você. E nós fomos enviados para ministrar na vida das pessoas esses três poderes, a palavra, a oração e o Espírito Santo, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ter uma experiência de novo nascimento. Evangelizar e ministrar na vida de outras pessoas, o poder do Evangelho de Cristo Jesus para que elas tenham experiência e para que elas nasçam de novo. E todos nós fomos enviados, irmãos, e onde nós estivermos, no nosso ambiente de trabalho, onde você for, você testemunha de Jesus com autoridade espiritual, porque o Espírito de Deus habita em nós. Agora, ele chama pessoas, homens e mulheres, e a palavra do Senhor está cheia de testemunhos, especialmente no livro de Atos, o Espírito Santo chamando pessoas, enviando pessoas para tantos lugares, para ministrar o poder do Evangelho de Cristo Jesus que transforma. A coisa mais linda na vida de uma pessoa, irmãos, é servir a Jesus. A plenitude da vida está em servir a Jesus. Você pode conquistar tudo na sua vida, mas se você não tem uma experiência com Jesus, você não vai encontrar a plenitude de vida, porque a plenitude de vida está em servir a Jesus Cristo. A coisa mais linda na vida é servir a Jesus. Isso é maravilhoso. E Ele nos enviou, e Ele chama pessoas, e Ele envia, e Ele está enviando tantas pessoas no Brasil, chamando pessoas. Talvez você seja um vocacionado, Deus está chamando você para servir em algum lugar. E Ele tem nos dado, irmãos, tantas oportunidades. Agora a gente precisa tomar decisões de fé para entrar nesta obra missionária, nos desafios. Deus nos dá a oportunidade de viver o extraordinário, o sobrenatural. A maioria das pessoas nasce e vive só a rotina da sobrevivência. Mas Deus não criou você para viver a rotina da sobrevivência. Deus criou você para viver para o louvor da sua glória. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. A maioria da população está sobrevivendo, está vivendo a rotina da sobrevivência. Vai morrer e vai embora. Mas Deus criou você para viver o sobrenatural, viver para o louvor da sua glória. E isso você precisa entender e viver pela fé. E começa com a sua vida de oração. A sua vida de oração define quem você é. A sua vida de oração define os seus planos, define as suas opiniões, define as suas ideias. O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, define a sua vida, a qualidade da sua vida. A sua vida de oração define o seu casamento, define a sua casa. A sua vida de oração define tudo na sua família. A sua vida de oração define os seus negócios. A sua vida de oração define os seus relacionamentos, onde você trabalha. Uma vida espiritual cheia da graça e da vontade de Deus para a gente alcançar pessoas. E Deus vai abrindo oportunidades para a gente. E com discernimento espiritual, a gente vai abençoar muitas pessoas. Nós temos tido, irmãos, em missões nacionais, tantas oportunidades que Deus está nos dando para abençoar tantas vidas. Em 2021, eu comecei a receber mensagens, solicitações de pessoas fora do Brasil pedindo para a gente ajudar os afegãos que estavam fugindo do Afeganistão, daquela guerra. O Talibã estava perseguindo, matando as pessoas, elas fugindo. Pessoas tentaram fugir, caindo dos aviões. E a gente estava com um grande desafio para receber algumas pessoas, cento e poucas pessoas. E Deus mostrando para nós uma grande oportunidade. Era um grande trabalho, como a gente iria fazer? Onde é que a gente ia conseguir um local para essas pessoas ficarem? Deus levantou um empresário em São Paulo, ele cedeu um hotel fazenda para nós, que é a Vila Minha Pátria ali em Morungaba. Um negócio de Deus assim. E a gente começou a receber, montamos uma equipe, começamos a receber pessoas ali. Já passaram mais de 700 pessoas. E a gente poderia enxergar isso como um grande problema, um grande trabalho para nós, mais desafios, mais investimentos. Mas Deus estava abrindo uma porta para a gente ministrar na vida daquele povo afegão a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. E aí começamos a receber. E tem acontecido coisas ali, meus irmãos, extraordinárias. Pessoas se convertendo. Muitos deles são muçulmanos, outros cristãos. Nós temos tido experiência, tinha uma família lá, uma senhora e o seu esposo. Eles estavam com um filho que vivia fora do Brasil, em outro lugar, desenganado pelos médicos. Ia morrer o menino, olha, vai morrer. E essa senhora falou com a nossa missionária, pedindo oração. A missionária falou para ela colocar fé em Jesus. E ela foi para o seu chalé, e naquela noite ela contando... Jesus foi visitá-la e uma luz muito forte entrou no seu quarto, no seu chalé. E ela e o seu esposo ficaram apavorados. E saíram do chalé e foram orar. E no outro dia ela teve a seguinte notícia, que o menino estava bom, o menino não morreu. Essa mulher procurou a nossa missionária e falou assim, eu quero colocar a minha fé em Jesus. Ano passado, dezembro, eu tive o privilégio com outro pastor de juntos batizarmos ela. E o seu esposo também já foi batizado. Um milagre do Espírito de Deus. Aleluia! Deus trazendo pessoas de outro país para a gente evangelizar, para a gente compartilhar o amor de Jesus, compartilhar a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu ia para São Paulo com a minha esposa, de carro aqui, visitar lá a Vila Minha Pátria. Paramos ali na Dutra para tomar um café e entrou uma mensagem no meu WhatsApp. Era uma jovem senhora que estava dormindo no aeroporto de Guarulhos. Já estava um mês lá, a mulher grávida. Ela conseguiu o visto, veio para o Brasil, mas não tinha ninguém aqui. não fala a nossa língua, uma afegã, o marido não tinha um visto para entrar no Brasil, ficou para trás, e ela está um mês morando no aeroporto, grávida, dormindo lá no chão, me manda uma mensagem, pedindo, por favor, consiga uma vaga na Vila Minha Pátria. A nossa missionária já tinha me dito, pastor, está lotada a vila, não tem vaga, está lotada. E aí eu mostrei a mensagem para minha esposa olhou assim e disse, e se fosse a nossa filha, o que a gente gostaria que fizesse? Quando a mulher fala um negócio desse, ela está dizendo assim, olha aqui, você tem que dar um jeito. Você tem que se virar. Eu liguei para a missionária e falei, minha irmã, me ajuda aí. Aí ela mudou a equipe de local lá, eu sei que arrumou uma vaga. Eu cheguei na vila umas 3-4 horas depois, a van já estava chegando com essa mulher, grávida. A menininha nasceu na Vila Minha Pátria. Aliás, amanhã eu recebi um convite para o aniversário da menininha. Amanhã a menininha vai completar um ano. Mas o marido tinha ficado para trás. E essa mulher me pedia ajuda. Eu enviei carta para o Itamaraty, para o consulado. A gente faz contato e tenta daqui, tenta dacolá. Eu sei que o tempo passando e nada. E ela me mandava mensagens, notícias do meu marido. Eu estive lá em janeiro e ela estava com a menininha chorando e me perguntando, e notícias do meu marido e tal. Irmãos, mais ou menos um mês e pouco atrás, eu fui lá na Vila Minha Pátria e ela falou, o senhor vai estar aqui a semana que vem? Eu falei, então não. Ela disse o seguinte, olha, eu queria que o senhor viesse, porque o senhor prometeu em janeiro que ia tirar uma foto um dia comigo, com a minha filhinha e com o meu esposo. E a semana que vem meu esposo vai chegar, eu queria que você estivesse aqui para tirar uma foto. Meus irmãos, foi um negócio lindo. Porque é o seguinte, olha o que Deus fez, olha que coisa Deus fez. Olha o que Deus fez. Aí conseguiu o visto. Então, os missionários lá, ele também não tinha dinheiro para pagar a passagem, os missionários juntaram entre eles e eles mesmo pagaram no cartão lá. Só que eu cheguei lá, depois eles jogaram a conta para mim, eu tive que resolver, mas deu tudo certo. Mas é coisa linda. E eu acompanhei, eu não estava lá no aeroporto de Guarulhos, não. Se você entrar no meu Instagram, tem lá uma foto, a gente não mostra bem frontal, mas mostra a família se abraçando. Uma sexta-feira, 5:30 da tarde, a nossa equipe com essa mulher, a filhinha, no aeroporto de Guarulhos. Eu pedi, olha, liga aí o celular e me transmite aqui, eu quero acompanhar ao vivo. E aquele moço saiu e aquela família se abraça, irmãos. Coisa linda. Coisa linda. Amanhã tem aniversáriozinho lá na Vila Minha Pátria dessa menininha. Aquela família se encontra e aquele moço disse para a nossa missionária depois lá na Vila Minha Pátria, vocês são de Deus, vocês amam como eu nunca vi ninguém amar no meio muçulmano, vocês são de Deus. Esse moço agora está ajudando a missionária Fabíola lá, a Fabíola disse que é um dos meus auxiliares para ajudar a interpretar lá. A oportunidade que Deus nos dá, eu poderia me livrar daquele problema, irmãos. Mas uma mulher grávida dormindo um mês no aeroporto é uma grande oportunidade que Deus está mandando para nós para compartilhar o amor dEle, ministrar o poder de Deus, o poder da palavra, o poder da oração, o poder do Espírito de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor. Nós fomos enviados. E o que está acontecendo no Brasil, irmãos? Olha, nós, eu vou falar sobre isso aqui. Eu preciso falar com você. Eu preciso pedir você para orar por mais trabalhadores. Que o Espírito Santo levante nesse auditório aqui, homens e mulheres, para que se apresentem, para serem missionários, que tenham coragem de obedecer o chamado de Deus. Preciso de gente na Vila Minha Pátria, precisamos de gente lá nos ribeirinhos, no sertão. Estamos comprando mais uma carreta missionária, compramos uma há 2 anos, agora compramos outra, está em fabricação, vai entregar agora no final do ano. Já pagamos metade dela, falta outra metade, vai chegar agora no fim do ano com consultório odontológico e médico. A gente atende no sertão, mais de 30 mil pessoas atendidas nessa carreta. Nós não estamos dando conta na agenda dela, compramos outra carreta. Mas por que comprou outra carreta? Missões Nacionais agora que tem uma frota de carro, quero não, que dá uma trabalheira. Tem que fazer seguro, tem não sei o quê, tem que arrumar equipe para trabalhar, um motorista capacitado com carteira e tem que ser um motorista com coração missionário. Não é fácil arrumar. Mas por que a gente investe num negócio desse, meus irmãos? As oportunidades que Deus está nos dando de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus no Brasil nesse tempo. As pessoas me perguntam, Fernando, qual que é o seu grande desafio? O nosso grande desafio são trabalhadores, homens e mulheres dispostos a consagrar a sua vida para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Como eu gostaria de ampliar a Cristolândia, completa agora 15 anos, e essa igreja, pastor Vander, é Cristolândia desde o início que começamos aqui. Essa coisa linda que a Cristolândia já abençoou tanta gente. Eu ando por esse Brasil, encontro pessoas. Pastor Fernando, lembra de mim? Eu não lembro, não. Olha, eu estava na rua no Rio de Janeiro e tal. E Deus me resgatou por meio da Cristolândia. Eu estou vivendo outra vida hoje. Agora, no dia 1 de dezembro, quarta-feira, véspera do feriado, dia 2 de novembro, nós fomos para São Paulo. Irmãos, uma loucura. Uma loucura. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá uns vídeos, umas fotos, eu sentado no meio daquele povo, dentro da Cracolândia, aquela confusão de São Paulo, nós fomos para lá. Quarta-feira, começamos um culto, fizemos uma campanha de oração, porque se não orar, meu irmão, não vai não. A coisa não vai não, porque não vai não. Ali é guerra pura. Guerra pura, só o poder de Deus. E orando, começamos um culto lá por volta de 7 da noite, e cantamos e oramos e tal. Quando deu 9 horas da noite, o doutor Misael estava comigo, nós fomos para a rua. Olha que doideira. Era 9h30, 9h40, nós estamos lá andando nas ruas da Cracolândia de São Paulo com 300 voluntários. Invadimos a Cracolândia com 300 voluntários. Uma doideira. Levamos a carreta missionária, ela conseguiu entrar lá, botamos equipe e começamos a trabalhar. De noite. Encontrei um cara na rua assim, sentado lá, sentei do lado dele, peguei um potinho de sopa, dei um para ele, fiquei tomando outro. E eu comecei a conversar com ele, perguntei, o senhor quer sair da rua? Ele falou, eu quero, mas não sei, não tem para onde ir. Eu falei, se eu arrumar um lugar para o senhor vai? Ele falou assim, vou. Eu falei, comecei a conversar com ele, chegou um momento que eu disse para ele assim, Jesus ama o senhor. Ele falou assim, não ama não, ama você. Jesus já desistiu de mim há muito tempo. Jesus não me ama, e eu tive que dizer para ele que Jesus o amava. E qual era a forma de eu mostrar para ele que Jesus o amava? Hã? Amando aquele moço. E ele conseguiu entender que Jesus o amava, porque Jesus enviou uma pessoa ali. Quando você é enviado como missionário, você está sendo enviado para mostrar às pessoas que Jesus ama essas pessoas. E você vai ministrar na vida delas o poder de Deus com ações de amor, de compaixão, e a vida delas serão transformadas. Aquele homem pediu mais 2 potes de sopa, tomou 3. E levamos lá o moço para a missão, demos um banho nele, botei para tomar banho, dei um sabonete para ele. Falei assim, meu filho, o senhor tem que gastar metade desse sabonete, porque você precisa de um banho bom. 30 minutos debaixo do chuveiro. Dei creme dental com escova para ele. Ele me falou, muito tempo eu não escovo um dente. Falei, mas você vai escovar agora. Demos roupa para ele. Chamei o doutor Misael. Doutor Misael, atende esse moço. Você atendeu o cara lá. Era 1h30 da manhã, estava saindo um grupo para a nossa unidade em Parelheiros, levando mais um grupo da rua. Irmãos, naquele dia 1º, dia 2, no feriado, nós tiramos 80 pessoas das ruas. E sabe por que nós não tiramos mais? Sabe por que nós não tiramos mais? Porque não tinha lugar para colocar. Autorizamos essa semana ampliar a unidade de Parelheiros, mais 100 vagas. Queremos ampliar aqui no Rio mais 200 vagas, mais outras 200 anos que vem em São Paulo, mais 100 no Espírito Santo. Se nós tivéssemos vaga, nós teríamos tirado naqueles 3 dias 500 pessoas das ruas da Cracolândia de São Paulo. Se nós tivéssemos 2.000 vagas, nós teríamos tirado 2.000 pessoas das ruas da Cracolândia de São Paulo. Quem tem poder para resolver o problema da Cracolândia de São Paulo é a Igreja do Senhor Jesus, porque o Evangelho transforma vidas. E eu estava andando, meus irmãos. Doutor Humberto, eu estava andando lá na rua da Cracolândia, o negócio parece brincadeira, mas é isso mesmo. E eu andando, porque o negócio lá é complicado. E você tem que entrar com aquela camisa amarela, Jesus transforma, é o nosso salvo conduto. A turma lá já conhece a camisa amarela, Jesus transforma. E lá vou eu andando com aquele grupo, de repente um cara gritou meu nome, no meio da confusão. Aí o cara gritou meu nome, e gritou, Pastor Fernando. Eu falei, meu Deus, tem um cara lá dentro, que me conhece. Aí ele veio na minha direção, e ele estava no bagaço. Aí ele falou para mim assim, lembra de mim? Eu falei, rapaz, não lembro não. Ele falou assim, um dia eu estive na missão. E você pregou lá. Eu lembro de você. Eu falei, por que você não saiu? Por que você está aqui ainda? Ele falou assim, eu não consigo. Eu falei assim, eu vou te ajudar. Aí ele me abraçou e começou a chorar. Eu orei com aquele cara. E no dia 2 do feriado, eu estava almoçando com aquele cara. E ele falou assim, eu quero a camisa amarela dessa. Eu tirei minha camisa amarela, meus irmãos, é uma loucura, viu, gente? É uma loucura, eu tirei a camisa amarela, dei para ele. Eu voltei para a missão sem camisa, o pessoal estava me vendo na rua sem camisa, eu estava com vergonha. Aí o pastor que estava comigo lá, correu no carro lá, pegou a camisa para eu vestir. E ele falou assim, eu quero vestir essa camisa, Jesus transforma. Porque eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Porque Jesus Cristo vai mudar a minha vida para sempre. Olha, meus irmãos, Deus está abrindo tantas portas para nós. Eu estou falando aqui, olha, Vila Minha Pátria, refugiados afegãos, agora recebemos lá aqueles, alguns daqueles que foram repatriados. Nós o Ministério de Desenvolvimento Social pediu ajuda para a gente recebeu lá um grupo lá também, agora, no, uns 3, 15 dias aí para trás. E a Vila Minha Pátria é um lugar que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade chega lá, ali é a sua pátria. Porque ali é o lugar do amor de Deus, da compaixão e da misericórdia do Senhor. Queridos, eu queria contar para vocês tantas coisas lindas que estão acontecendo nos campos missionários. Eu voltei lá de São Paulo, não voltei feliz, não, voltei triste, eu voltei dirigindo. Eu e o outro colega, o pastor Samuel, veio dirigindo e eu falando com ele, falando, pastor, estou muito triste. Mas por que você está triste? Puxa, eu queria tirar 1000 pessoas das ruas. Eu queria ter tido vagas, eu queria ter vagas nas Cristolândias para tirar 1000 pessoas das ruas. Ele falou assim, mas se a gente tivesse vagas, a gente precisava de mais gente. Falta trabalhadores. Falta trabalhadores, falta assistentes sociais, faltam psicólogos, faltam gente com missionários, com coração na obra, gente para discipular essas pessoas, gente para orar por essas pessoas, gente para orar e expulsar demônios, gente para ministrar o poder de Deus na vida dessas pessoas, gente para ser testemunha de Jesus, gente para ser testemunha do poder de Jesus na vida dessas pessoas, lá na Cracolândia, lá na Vila Minha Pátria, onde for. Meus irmãos, você, meu irmão, minha irmã, quem sabe Deus está chamando você para ser um missionário, para trabalhar. Às vezes vai continuar trabalhando onde você está, às vezes vai tirar você do seu trabalho e você vai servir full time, integralmente lá no campo. Você pode ser bioocupacional, você pode ser dedicado totalmente, Deus pode levar você para qualquer lugar. Se eu for falar da Amazônia, o que está acontecendo lá, meus irmãos? A garotada que tem lá, nós temos mais de 200 missionários trabalhando nos ribeirinhos, lugar que nem energia elétrica tem. Ontem, essa semana, gravei um vídeo para a organização da primeira igreja batista no Caiambé. Você tem ideia onde fica o Caiambé, pelo amor de Jesus? O Caiambé é uma comunidade ribeirinha que você vai pegar rio e vai navegar bastante para chegar lá. E um menino aqui do Rio de Janeiro, chamado Gabriel Fonseca, foi para lá como radical, se tornou missionário em formação, estudou, terminou o curso de teologia e depois foi consagrado pastor. Ele agora é pastor da primeira igreja batista em Caiambé. Sabe quem plantou essa igreja? Essa igreja lá? Essa igreja aqui. Porque são seus missionários que estão trabalhando lá. Irmãos, eu queria ter 1000 jovens dentro daquelas comunidades ribeirinhas da Amazônia. As oportunidades, tem um rapazinho lá, ele agora testemunhou no nosso congresso, multiplique, ele se converteu, menino de lá, nativo, caboclo lá do interiorzão da Amazônia, se converteu, começamos a investir nele, e ele sendo evangelizado, discipulado, e aí ele falou que Deus tinha um chamado missionário para ele, e aí ele queria começar a pregar, aí ele começou a pregar para os irmãos dele, aí ele disse que os irmãos dele não queriam ouvi-lo. Aí ele foi treinar, ele disse, aí ele falou com a simplicidade, aí ele ia para o meio da mata e ficava pregando para as árvores, para treinar. Esse menino hoje é aluno do Seminário do Sul do EAD. Esse menino hoje está plantando uma igreja. Esse menino hoje sai com uma rabetinha, rabeta é um barco com motor, ele sai com uma Bíblia, aquela rabetinha, mais um companheiro, e ele está plantando igreja em 3 comunidades ribeirinhas. Agora um menino, gente, de 19 anos, está plantando 3 igrejas. Tem gente lá, tem uma menina de 23 anos, está plantando 5 igrejas. Você consegue entender um negócio desse? Uma menina de 23 anos plantando 5 igrejas. Está faltando trabalhadores. Falta trabalhadores na Vila Minha Pátria. Às vezes eu fico preocupado com a nossa equipe, muito trabalho, exaustivo. Porque falta gente, falta trabalhadores. Eu queria desafiar essa igreja. Eu queria desafiar você, meu irmão. Eu queria desafiar você a ouvir a voz do Espírito de Deus. Abrir o seu coração e perguntar para o Senhor, Senhor, o que é que você tem comigo? O que é que o Senhor tem comigo? O Senhor quer me usar? Seja aqui, onde você está, na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, onde for. Deus tem um plano para levar você para algum lugar. E eu falo isso com muita tranquilidade, irmãos. Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal por 20 anos. Passei num concurso da Caixa, na época eu estudava no seminário. Fui pastor bioocupacional, trabalhava na Caixa e também era pastor. Ocupei muitas funções na Caixa, de agência, gerente de negócio. Fui parar na matriz da Caixa, jovenzinho ainda. Fui executivo na matriz, 20 anos na Caixa. Com um bom salário, funções acumuladas. E muito sossegado. Vivendo dentro de um padrão de vida em Brasília e pastoreando uma igreja. E aí Jesus bate na minha porta e diz assim, vamos largar tudo isso e nós vamos para missões agora, você vai ser missionário. Eu falei, Senhor Jesus, não deve ser comigo, não, o Senhor errou de porta. Eu tenho um emprego federal e garantido. E eu não posso abrir mão disso, não. Como é que eu vou abrir mão desse emprego, Senhor? Para isso é o quê? Para ser missionário. Meus irmãos, eu coloquei alguns obstáculos para não ouvir e não obedecer o chamado de Deus na minha vida. Casado, 3 filhos, com um padrão de vida. Eu não queria ir, não. Eu não queria ir para missões nacionais, não, falar a verdade para vocês. Deus trabalhou na minha vida, na vida da minha família, e nos quebrou de várias maneiras, nos mostrou claramente o que Ele queria da gente. No dia que eu reuni a família, eu falei para os meus filhos, olha, se a gente for, talvez no futuro, vocês vão ter que sustentar 2 velhinhos, porque a gente não vai ter aquela aposentadoria da Caixa mais não, nem aquela estabilidade mais não. Aí a minha filha Ana Flávia, 12 anos, falou assim, pai, se Jesus não tem condições de cuidar de 2 velhinhos, a gente deveria desistir dele agora. Em vez da gente falar, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria falar, a Caixa Federal é o nosso pastor e nada nos faltará. Aí nos ajoelhamos na sala lá, em casa, nós choramos. E no dia seguinte, como diz lá no Nordeste, eu entreguei a rapadura, fui lá e assinei um monte de papel, fiz um monte de coisa lá, e falei, vamos embora, e recebi um pedaço de papel. Líquido a receber, 0. Liguei para a Márcia e falei, estamos livres, agora nós somos missionários. Nós somos 0 a receber, agora nós só temos Jesus para servir. E nós somos. Então, às vezes você fica cheio de medos, de dúvidas, será que Deus vai cuidar de mim? Tem medo de mudar? Não tenha medo não, meu irmão. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais do que você imagina. Você vai viver a plenitude da vontade de Deus. E o que nos dá a plenitude de vida não são as conquistas humanas. O que nos dá a plenitude de vida é servir ao Senhor Jesus onde Ele quer. Eu vou repetir essa frase. No mundo materialista que a gente vive, o que nos dá a plenitude de vida não são as conquistas humanas. O seu emprego, o seu saldo, o seu dinheiro, os seus empreendimentos não lhe darão plenitude de vida. Mas servir a Jesus nos dá a plenitude de vida. Porque o Espírito Santo nos dá uma alegria, uma paz, um contentamento que nada nessa vida nos dá. O que será de tudo que você conquistar nos próximos 50 anos, 100 anos, daqui a 200 anos? Nada. Deus cuida da gente. Algumas pessoas às vezes têm medo de se entregar plenamente para ser usadas por Deus. Será que Deus vai falhar? Vai falhar não, meu irmão. Tomar decisões pela fé. Não existe vocação sem renúncia. Não existe vocação sem renúncia, irmãos. Investir na obra, sustentar missionários. Eu tomei uma decisão de fé, todo dia eu tomo decisão de fé. Eu tenho o estresse das decisões pela fé. Às vezes dá um frio na barriga. Abrir essa vila, minha pátria, onde a gente vai botar esse povo? Eu assumi um compromisso antes de ter um local para ficar. Antes de ter um local para ficar, eu tomei uma decisão. Pode mandar esse povo. Se receber o visto lá, pode mandar para cá que eu vou arrumar um lugar. E eu não tinha lugar nenhum para botar esse povo, irmãos. E eu fui fazer as contas e percebi que o custo dessa vila ia custar mais de 100 mil por mês. Hoje ela custa 127 mil por mês. Eu não tinha uma banda de real. Glória a Deus. Quando a gente toma a decisão e não tem uma banda de real, porque a gente vai depender 100% de Deus. Aí de repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp que um cara ficou sabendo que não sei o quê. Enfim, aí o cara queria conversar comigo, marcou comigo lá. Eu fui lá, sento com esse empresário para conversar. O empresário pergunta assim, qual é o seu problema? Eu falei assim, eu tenho que receber um tanto de afegãos aí para botar no lugar e eu não tenho onde botar. Ele falou, esse lugar aqui atende? Eu falei assim, muito mais do que eu imaginava. Um lugar desse cheio de chalé, quadra de tênis, piscina e tal, restaurante, tudo completaço. Eu falei que muito além do que eu imaginava. Ele falou assim, então você não tem mais problema. Aí eu falei assim, meu amigo, você não está entendendo, não é um fim de semana, não é um mês, não é uma semana, não é um ano, talvez 3, 4, ele falou, quanto tempo você precisar? Aí eu falei, mas você também não está entendendo, rapaz, porque eu estava achando que ele ia me cobrar as diárias, eu falei assim, eu não tenho orçamento para isso aqui não. Ele falou assim, não, é você que não está entendendo, você não vai pagar nada. Rapaz, ele encheu os olhos de lágrimas, eu perguntei para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, olha, eu estava na minha casa com a minha esposa e no noticiário mostrando aqueles afegãos caindo do avião. E eu falei para a minha esposa assim, ó, se esse pessoal vir para o Brasil, vão ficar lá no meu hotel. Aí ele falou para mim, não é você que está me convencendo a ceder esse negócio. Foi Deus que na minha sala falou comigo E você pode pegar isso daí. O cara entregou com chave, tudo. Nós só cortamos a grama e limpamos. Roupa de cama, talher, taças, pratos, tudo, tudo entregou para nós a chave assim. Falou assim: usa quanto tempo você quiser, fizemos um contrato de comodato. E a turma está lá. E muita gente sendo abençoada, ouvindo a palavra de Deus e a glória de Deus acontecendo ali. Um negócio lindo. E Deus tem mandado os investimentos. A gente sustenta aquilo ali. E Deus é maravilhoso. E se Ele está te dando uma oportunidade de uma decisão pela fé, tome, porque o Senhor é fiel e Ele não nos deixa na mão. Missões é um negócio maravilhoso, irmãos. Missões é algo extraordinário. E nós somos esse povo missionário. Nós temos esse sangue, essa raiz missionária. Nós somos um povo de missões, irmãos. Queria contar só uma história. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Essa identidade nos traz uma autoridade espiritual, essa identidade que somos em Cristo Jesus, o que somos em Cristo Jesus, nos traz uma responsabilidade muito grande e nos dá uma missão intransferível, testemunhar de Jesus para todas as pessoas em todos os lugares. Um homem no interior da Bahia, da roça. A carreta missionária ela é equipada com 4 consultórios odontológicos, consultórios médicos, tem um palco, ela toda adaptada. E ela chega em comunidades, aqueles distritos, aquelas comunidades assim, vilarejos, para atender. E Deus tem levantado uma geração de médicos, dentistas, com coração missionário, que vão. É outra turma. Ontem eu falei no congresso, todo médico crente tinha que dar uma semana para missões, todo ano, no mínimo. No mínimo. Não sei se tem médico aqui. Mas se tiver, eu estou falando para você, doutor. Médico crente de Jesus tinha que dar uma semana para atender no campo missionário, onde for. Dentista também. Psicólogo também. Enfermeiro também. Engenheiro também. Arquiteto também. Professor também. É. Todo mundo. Quer ver um exemplo? Olha que coisa maravilhosa para você. Você é professor. Professor de português. Que tal você passar 15 dias ou um mês lá na Vila Minha Pátria, dando aula de português para os afegãos? Nós temos material lindo lá. Estou precisando ampliar vagas nas Cristolândias. Você é um arquiteto, um engenheiro, você pode chegar junto. No campo missionário tem trabalho para todo mundo. O que você não pode ficar vivendo a vida inteira, meu irmão, é um frequentador de igreja. Deixa Deus usar a sua vida. Coloca a sua vida no altar do Senhor e diz: Senhor, usa a minha vida. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. A plenitude de vida está em servir a Jesus. Vamos repetir essa frase juntos? A plenitude de vida. Você não vai esquecer isso essa semana. Deixa eu contar uma história para vocês, eu quero terminar. Irmãos, eu amo missões. 7 dias por semana, 24 horas por dia, todas as minhas células estão programadas para sonhar missões. Quero enviar mais missionários, quero abrir novas frentes de trabalho. O projeto nosso agora é dobrar a capacidade da Cristolândia em 2 anos para acolhimento de mais gente. Quero mandar mais missionários, botar mais gente naquela Amazônia, sul do Brasil, Rio Grande do Sul, essa bandeira aqui, por favor, ore pelo Rio Grande do Sul. Essa aqui é do Rio Grande do Sul que eu vi aqui, essa aqui. Piauí também é outro que está no nosso radar. Piauí, gente. Piauí. Ore. A nossa turma lá na junta agora parece que chutou o balde mesmo. A gente vai começar a vigília de oração agora no dia 31 de dezembro e vai terminar no dia 31 de dezembro do fim do ano. Nós vamos abrir uma sala de oração virtual e estamos já pegando as escalas de várias igrejas que vão assumir 6 horas. E nós vamos fazer uma vigília de 366 dias sem parar. Vamos orar 1 ano sem parar. Vamos abrir dia 31, meia-noite, uma sala de oração virtual e só vai fechar no fim do ano. E já estamos com uma rede, o mês de janeiro já está todo preenchido de gente que vai assumir os horários. Orar sem cessar. Essa nação verá a glória de Deus, porque o povo de Deus vai orar e proclamar o Evangelho. Essa nação verá a glória de Deus, porque o povo de Deus vai orar e proclamar o Evangelho. Eu queria contar a minha história para você, um negócio. Eu nasci na roça. Alguém aqui nasceu na roça? Bênção, glória a Deus, não estou só. Mas a maioria aqui nasceu na cidade. Eu sou um cara da roça. Meu pai tinha uma fazenda, criava gado, plantava feijão, milho. Eu cresci bebendo leite cru no curral, cedinho, 5 da manhã. Comendo aipim, batata, doce, de manhã cedo. Essas comidas da roça. Mas você sabe que o meu primeiro sonho foi ganhar uma enxada. Negócio meio fora do normal. Que era da roça. Qual é o sonho do menino da roça? Uma enxada. Mas a minha mãe falava para o meu pai, olha, a gente precisa ir para a cidade para esses meninos estudar. Papai vendeu tudo e a gente foi para a cidade, para uma cidade chamada Jaguaquara, que eu imagino que todo mundo aqui já ouviu falar, amém? É lamentável. Porque se você conhecesse a história dos Batistas, já tivesse lido o livro História dos Batistas, está na página 47, na 124, se não falha a memória, Jaguaquara, porque lá está o colégio batista mais antigo do Brasil. Ah, eu estudei lá. Mas depois você vai ler sobre isso aí. Olha aqui, eu fui para lá, para essa cidade, meus pais foram para lá, só que papai perdeu tudo lá. Perdeu tudo, papai perdeu tudo. Não éramos crentes, não conhecíamos a palavra de Deus. Perdeu tudo. E o meu pai começou a beber. Eu fui na igreja, porque lá na roça a gente tem que ser batizado para não morrer pagão. Quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Aí batiza para não morrer pagão o menino. E enterra o umbigo no pé da porteira para o menino não ficar ladrão. Tem isso também. Mas isso é só superstição. Quem é do Nordeste aqui sabe o que eu estou falando. E na cidade, meu pai começou a beber, irmãos, foi uma tragédia. Bebendo e brigando com a minha mãe, botando a culpa na minha mãe, que a gente estava passando toda aquela dificuldade, porque a mamãe ficou falando para ele ir para a cidade. A minha mãe chorava, a minha mãe entrou num desespero, que um dia, a minha mãe se ajoelhou do lado de um fogão de lenha, e botou as mãos para o céu e disse assim, Deus me mata que eu não aguento mais sofrer. Eu tinha lá uns 8, 9 anos de idade, eu me ajoelhei do lado da minha mãe e falei assim, Deus não mata a mamãe não, ô mamãe não morre não, quem vai cuidar da gente? Meu pai ficava bêbado na porta de casa, xingando as pessoas na rua, a gente morria de vergonha. A minha mãe sofreu muito, 6 filhos. A minha mãe sofreu tanto que ela pediu para morrer. Mas olha aqui, na minha rua morava uma velhinha. Apelido dela, Dona Fia. Diziam que ela era mais velha do que o rascunho da Bíblia. Diziam que ela tinha muitos vestidos da mesma cor, ou ela só tinha um vestido da mesma cor. Porque ela estava sempre com o mesmo vestido. Baixinha, acho que ela tinha uns 80 anos, cabelo branquinho. Crente. E ela andava assim, ó. Saía 4 horas da tarde de casa para ir para a igreja, chegar às 7 da noite, uma distância de mais ou menos 1 quilômetro. Essa mulher parou um dia na porta lá de casa e orou com a minha mãe. E ensinou para a mamãe um negócio assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. A minha mãe repetia isso lá em casa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu perguntei, mamãe, o que é isso? Ela falou assim, é a palavra de Deus, Dona Fia, diz que é bom para nós. Nós não conhecíamos nada de Bíblia, nada. Um outro dia, Dona Fia passou lá e ensinou outro negócio para a mamãe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. João 3:16. Essas duas sementinhas entraram lá em casa, o 23:1 e o 3:16. A Dona Fia passou um outro dia lá em casa, deu uma Bíblia para a mamãe, faltando um monte de páginas. E marcou no 23. Mamãe, papai saiu para o trabalho. Ela abria no 23 e começava a ler. Pouca leitura da roça, quarta série primária lá da roça. E a mamãe lia aquele 23, meia hora para ler o 23, e a gente sentadinha ali do lado dela. Aquele livro que a gente nunca tinha visto. Eu perguntei, mamãe, que livro é esse? E ela disse assim, é o livro de Deus. Dona Fia disse que é bom para nós. Papai ficou sabendo, sumiu com aquele livro, disse umas coisas para Dona Fia, ela nunca mais foi lá em casa. Mas duas sementinhas ficaram no coração da minha mãe e na nossa família, o 23:1 e o 3:16. E eu percebi isso no dia que meu pai chegou bêbado de novo em casa, fazendo uma confusão, e minha mãe se ajoelhou do lado do fogão de lenha, e eu pensei comigo, ela vai pedir para morrer, e eu vou lá me ajoelhar do lado dela, e eu peço para não morrer, para Deus não matar a mamãe. Só que dessa vez, ela não estava pedindo para morrer. Mamãe levantou as mãos para os céus e começou a falar, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E eu fiquei com ela ali uns 3, 4 minutos repetindo isso. A primeira oração que eu fiz foi de joelho, do lado de um fogão de lenha, com a minha mãe. O Salmo 23:1. Foi a primeira oração que o menino fez. E a minha família nunca mais foi a mesma. Nossa história mudou. Minha mãe se converteu, meus irmãos, ela não podia ir à igreja, porque meu pai não deixava. Eu fui com 18 anos estudar em Belo Horizonte, um dia meu irmão me ligou e disse assim: eu tenho notícia para você. Você nem acredita, mas mês que vem o papai vai ser batizado na Igreja Batista. Eu estou contando essa história para encerrar aqui com você, eu quero orar com você. Eu me emociono porque a minha história, a coisa mais linda que aconteceu na minha vida foi conhecer o Evangelho de Jesus. Sabe por que eu estou pregando nessa noite aqui? Porque Deus é misericordioso e porque na minha rua morava uma velhinha que mal conseguia andar, que tinha um vestido só, muito simples, mas que carregava na sua vida e no seu testemunho o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito Santo. E aquela velhinha ministrou na minha família esse poder e a nossa casa nunca foi a mesma. Você, meu irmão, detém esse poder da oração, da palavra e do Espírito. Ministre na vida de outras pessoas. Não importa quem você seja. Deixa Deus usar você. Deixa o Espírito Santo te usar. Se Deus te chamar, quem sabe você vai ser um radical. Você. Quem sabe você vai ser um voluntário. Quem sabe você vai se colocar nesse momento. Senhor, eu quero me colocar à disposição. Eu não sei nem por onde começar, mas eu vou colocar-me diante do Senhor agora. Quem sabe Deus tem um chamado para você. Baixe sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria que você perguntasse para Deus, meu irmão, minha irmã, nesse momento. O que é que o Senhor tem comigo? Onde é que o Senhor quer me usar? Tanta coisa linda Deus está fazendo nesse momento no Brasil. E eu abro o meu coração com você, por favor, e por mais trabalhadores. Porque o meu maior pedido de oração hoje é por trabalhadores, obreiros, homens e mulheres, consagrados para a obra missionária. Quantas pessoas aqui têm um chamado missionário? Levante sua mão e vai obedecer. Mas não levante sua mão se você não vai obedecer, não. Porque se tem um chamado missionário e não vai obedecer, eu não vou chamar você aqui para orar, não. Mas se você tem um chamado missionário e vai obedecer, você vai ficar de pé no seu lugar agora. Pastor, eu tenho um chamado e eu vou obedecer. E se Deus me levar para qualquer canto, eu vou. Lá naquela comunidade ribeirinha, no fim do mundo, eu vou. Deus me mandou e eu vou para lá. Você, jovem. Você, empresário. Você, funcionário público. Você, doutor, doutora. Consagre sua vida ao Senhor, a sua profissão, e deixa Deus usar a sua vida onde você estiver. Eu vou pedir para a turma aqui cantar alguma coisa. Eu quero chamar essas pessoas aqui na frente para orar com elas. Pode ser do seu lugar, você que tem um chamado missionário, coloque sua vida aqui que eu quero orar com você. Vem aqui na frente comigo. Em nome de Jesus, eu quero pedir à congregação para se colocar de pé. Se Deus está chamando você para ser um trabalhador na Seara, Pastor, mas eu tenho 70 anos, ótimo. Pode vir. Eu tenho 90 anos. Eu estou com a missionária de 90 anos, irmãos, trabalhando. Coisa linda. Pastor Wander, Pastor Gunther Krieger e Dona Wanda, 65 anos de campo missionário. Está trabalhando entre os gerentes, traduzindo o Antigo Testamento. Não importa a sua idade. Vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente canta, você vem em nome de Jesus.